Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. Estamos numa pré-reforma, assim, ao modo mais pós-digital, até diria. Hoje, estamos aqui para a licenciatura em multimédia. Como sempre, vocês pediram, cá está ela. Literalmente pediram, votando. Eu continuo a receber mensagens todas as semanas. Traz este curso! E eu tenho que dizer, terei todo o gosto. Se tu é que mandas, vota. Portanto, tem o link na descrição, link na bio do Instagram. Vocês é que votam no site, em podcastuniversitario.pt. Vocês é que votam, vocês é que decidem. Não sou eu. Eu sou lá, na parte de trás do back-office e digo, é isto que está em primeiro? Boa caixa de malta. É assim que funciona. Mas, hoje então, estamos para falar então, da licenciatura em multimédia, que eu vou passar aqui a apresentar os convidados. Antes disso, dar as boas-noites também à malta que está aí no chat. Muito boa noite, como é que nós estamos? Digam-me como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem nesta quarta-feira de mais um dia deste Portugal tropical, que ninguém sabe o que é que vai acontecer ao tempo de amanhã, se bem chuva, sol, vento, arco-íris, tudo ao mesmo tempo, não sei bem. Então, digam-me como é que vocês estão, se estão bem, se estão bem aconchegados no sofá, na cama, seja onde for. E já sabem, se tiverem questões, dúvidas aqui para a malta, é só colocar aí no chat. Mas então, quem são estes belos convidados que nós temos cá hoje? Temos a Lara que está no segundo ano da licenciatura em multimédia, na Exact, eu não sei se é assim que se diz, Exact, ok, que é do Politécnico em Mirandela, mas é do Politécnico de Bragança. Faz parte do núcleo de estudantes de multimédia, já fez também alguns trabalhos para encontros nacionais, de tunas, neste momento está a para o Encontro Nacional de Marketing, que vai ocorrer lá em Mirandela, e gosta de muito de cinema, fotografia e design. Bem-vinda, Lara.
Obrigada.
E temos também connosco aqui o João. O João, que está no segundo ano também, da licenciatura em Multimédia, neste caso no Instituto Superior Miguel Torga. É freelance enquanto fotografia. Já fez vários projetos, também de programação, etc., para empresas estrangeiras. Seja da parte de programação ou fotografia. E como hobbies tem o motocross, homem das motos. O Wild and Free do ginásio também, e pronto, tudo o que seja fugir um bocadinho da tecnologia ao contrário do dia a
Exato.
dia, não é? Basicamente, João, bem-vindo.
Olá, obrigado pelo convite.
E então, Baltinha aí do chat, até aqui a Sofia, como é que estamos? Olá, Balta, olá, Sofia, como é que estamos? Varg, sempre com as suas frases, muitas vezes também de chagas freitas, multimédia é multiação. Por um mundo digital mais elegante. Meu Deus, estás muito inspirado, Varg. E a Vitória aqui, boas noites. Sinto-me com os neurónios queimados, farta da faculdade. Olha, é isto. Bem-vinda ao mundo universitário e quem ainda não percebeu, depois vai perceber estas alturas, faz parte. Então, vamos começar a história pelo seu belo início. Lara, por que raio, como é que isso surgiu na tua cabeça? Olha, multimédia é mesmo isto e já agora curso do secundário é que vieste.
Eu vim de humanidades, mas eu já sabia que queria multimédia ou algo ligado ao audiovisual. Em princípio, eu escolhi o audiovisual, mas o audiovisual é muito específico. E eu queria algo que me abrisse mais os horizontes e descobri multimédia, que eu posso fazer tudo um pouco. E acho que é isso que o nosso curso traz: é poder exercer várias áreas, um pouco das várias áreas.
Ok, já vamos um bocadinho mais a fundo nisso. Então foi mesmo tipo a tua primeira opção, inclusive em Mirandela?
Não, Mirandela foi a segunda opção, tinha metido Vila Real, depois coloquei Mirandela, mas foi sempre multimédia.
Ok, muito bem. Uma mulher decidida, portanto. Mas então foste ver, que isto por acaso é uma cena que eu gosto muito também de evidenciar e incentivar a malta a fazer. Tu viste, basicamente foste comparar os planos de curriculares, foi isso, as cadeiras do curso,
Sim,
para ver que...
tinha visto, mas era muito, muito parecido. Então, Mirandela também ficava mais perto de casa e assim.
E em relação à questão do audiovisual versus multimédia, foi por aí. Digo, ou seja, visto através do plano curricular das cadeiras.
Sim, vi que. E também aqui a escola também tem boas condições para o audiovisual, e então também foi muito por aí.
Boa, boa. Ainda bem. Eu gosto sempre de evidenciar também um bocadinho isto para a malta ver sempre. Pá, porque podem estar a ver ou ouvir agora, como estamos em live, ou podem estar a ver daqui a 1 ano, 2 anos. Ou pá, faço sempre esta comparação quando é comparações de cursos, obviamente, não só dos testemunhos, ver também os planos de curriculares, e porque para ver os mais atualizados, que como eu estou sempre a dizer aqui à malta, é importante evidenciar. O curso de um ano para o outro pode mudar a forma como está estruturada, as cadeiras que têm, seja o que for, portanto estejam sempre também um bocadinho atentos a isso. Muito bem, obrigado, Lara. João, e tu, como é que foi essa? Não foi um dia que tu acordaste, passaste com a cabeça na minha cabeceira e olha, para aí, acho que é multimédia.
Não, nem teve nada a ver. Na altura, a minha primeira escolha, que eu tirei o curso de ciências no secundário, e a minha primeira escolha foi a área da saúde para a enfermagem. Eu ainda entrei em enfermagem, só que depois tive conversas com certas pessoas, que mesmo já enfermeiros, e vi que acho que o futuro não estava complicado ter um bom futuro como enfermeiro cá em Portugal. E depois pensei, a programação também é um gosto que eu sempre tive e também quis optar um bocado por aí. E eu fui ver um dos cursos, eu na altura, para a segunda escolha, já fui um bocado tarde, ou seja, tive que ir para um instituto, para o privado. E vi o curso de multimédia, informei-me um pouco sobre ele, o que é que poderia dar, o que é que eu poderia seguir no final da faculdade e tudo. E eu pensei, se calhar é por aqui que eu vou optar. E foi aí a escolha do multimédia.
Portanto, malta, mais uma vez, quem já saiu aqui e já viu mais que um episódio, já viu, e por acaso até estávamos a falar deste em off, é mais natural do que a malta acha que é. Estas áreas, assim, de repente, seja antes de escolher ter, assim, uma mudança, seja até, lá está, mudança de curso, como fez o João. Tu chegaste a fazer um ano, fizeste 2 anos de informagem,
não,
como é que
não,
foi?
Não. Eu cheguei a entrar só. Ou seja, recebi o e-mail porque foi a minha primeira escolha, tive a colocação. Só que não me fui inscrever, não me cheguei a inscrever. Fiquei pendente naquele pensamento, será? Não vou. E pronto, lá tive a minha mudança.
Ok, muito bem. Portanto, malta, também não tenho medo de o fazer, se for o vosso caso, ok? Esqueçam lá julgamentos, que seja o que for, é o vosso futuro que vocês estão a decidir, não o dos outros. Portanto, é preciso ter atenção também a isso. Mas veem como eu, novamente, o João também dizia, foi investigar um bocadinho mais, e o que é que o fez ver outras coisas? Testemunhos. É, opá. Não dá a hipótese. É uma cena que eu insisto muito, e agora vou dar aqui um spoiler que ainda não dei em lado nenhum. A próxima semana vou pela primeira vez a uma escola de secundária dar uma sessão, e vou insistir muito também nesta questão dos testemunhos e como, fazendo uma comparação engraçada, eu acho que é engraçada, de que a importância dos testemunhos e que é o ensino superior. Fiz aqui uma comparação engraçada. Está aqui dito também a primeira vez que vou a uma escola secundária a próxima semana. Depois há uma cena que eu sinto muito que a malta sente, sendo que sim, um bocadinho a repetição, mas que é, no primeiro ano, uma pessoa vai com aquele, né, aquele receio de, ok, escolhi isto, mas vamos lá ver se é mesmo ou se não é bem. E a questão é, no primeiro ano, Lara, dá para perceber logo, ok, é isto, curso multimédia é isto, sei, estava a mostrar que foi a escolha certa, foi preciso assim mais para o segundo ano para ver, ok, agora sim.
Eu acho que comigo, eu quando comecei a ver as cadeiras, eu comecei a achar, tipo, ok, é isto que eu quero no meu futuro. Mas quando cheguei ao segundo ano, que eu tive cadeiras como laboratório de vídeo, e vi, ok, afinal ainda gosto mais do meu curso, e sempre passo cada vez mais, tipo, eu vejo, tipo, é isto que eu quero, e gosto imenso do meu curso, é mesmo isto que eu quero. Então eu acho que no primeiro ano eu já sabia, e já no primeiro semestre e no segundo eu acho que já conseguia perceber que era isto que eu queria.
Ok, então as cadeiras não eram muito gerais, onde eram gerais, mas eram o suficientemente para tu perceberes o que é que era o curso em si.
Exato, elas eram gerais e dava para entender o que era o curso, o que é que eu ia trabalhar, e que não era uma coisa específica, que multimédia era uma área que dava para eu trabalhar em qualquer área, só que era mais distribuído. Tipo, dava para eu trabalhar mais.
Ok. Portanto, já, só aos poucos, malta, que eu gosto de fazer fazendo este build-up, dá para ir percebendo um bocadinho mais. Ok, o curso, ok, vai mais por aqui, vai mais para lá, está mais. Já vimos que é bastante abrangente, já surgiu há bocado ali um spoiler de programação, já surgiu agora do vídeo, portanto a malta vai percebendo, oi, espera aí, ok, isto pode ser interessante, é sempre fixe ir vendo estas coisas ao longo do episódio e descobrindo um bocadinho mais. Ok, obrigado, Lara. João, também sentiste isto, ainda por cima depois de mudança à última hora de peraí, que não é fenomenal. Isto deixa-me aqui ir, afinal o GPS é para a direita, não é para a esquerda. Deu para no primeiro ano e quando entraste, epá, era mesmo isto, pá, ainda bem.
Por acaso também concordo com a ideia de que a multi, as cadeiras que eu tive logo no primeiro ano, primeiro semestre, deu logo para entender o tipo de curso que era, o que é que aquilo estava realmente relacionado, não é? Aquele curso parece que se entra e afinal isto não tem nada a ver com aquilo que eu estava a pensar, mas não, é no primeiro semestre deu logo para entender a abrangência do curso, todas as, um pouco de todas as áreas em que ele abrange, e pronto, a partir daí o segundo ano foi só para aprofundar ainda mais cada ponto.
Ok, ok, fixe. Porque às vezes é um bocado que tu dizes, é tipo, é tão geral, é tão mesmo geral, que é tipo uma pessoa fica tipo, ah, ah. Mas já se viu aqui muitos episódios, portanto, às vezes engenharias, por exemplo, que o primeiro ano, all over the place, e a malta fica um bocado tipo, estamos a vir para aqui, qual das engenharias? Imaginem estar numa faculdade de engenharia e está quase toda a gente de todas as engenharias na mesma sala, e toda a gente fica tipo, estamos tu. Em que curso? E é normal que isso aconteça por causa das bases, mas há cursos que dá para ser como o vosso, que lá está, que é abrangente, mas dá para perceber ao menos na mesma onde é que se está. Espera aí, tu na sala certa? Estou. Às vezes é um bocado isto. Muito bem. Lara, depois a questão, a malta também muitas vezes tem um bocado de medo, porque ouve-se muito no secundário a questão de, ai tal, agora vou para uma sala, um anfiteatro, está lá um professor a falar para 200 e que depois vai ser uma seca muita teórica e não sei o quê. Então a malta tem sempre esta ascendente entre o equilíbrio teórico ou prático, digamos, do curso. Sentiste que o curso foi tendo uma evolução até agora de, ficou mais prático ou sempre foi equilibrado teórico ou prático? Como é que isso foi desde o primeiro ano até agora?
Eu estou num politécnico e eu sinto que um politécnico é muito mais prático do que teórico. Eu, desde o início, tive muitas aulas práticas. Eu, na segunda semana de aula, já estava com uma máquina na mão, fora da escola, a tirar fotos. Então, é isso. Nós tínhamos já o material na mão e já podíamos explorar o material, e é isso que a nossa escola estava a oferecer. E o curso oferece que não precisávamos de estar numa sala a escrever, tudo teórico, era muito mais prático. É prático o curso, muito prático.
Boa, e sentiste que agora, entretanto, ficou mais? Ou tens estado, no geral, sempre igual desde o primeiro ano? De, tipo, esta mãos na massa é constante?
Ele ficou mais prático ainda, mais prático. E parece que cada vez mais fica mais prático, conseguimos ter outras ideias com tudo o que está a acontecer. É mesmo prático.
Ok. E vai o prático, qual é o fim? Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Vocês, no terceiro ano, há um estágio, um projeto, assim, qualquer coisa logo para, lá está, daí chegar ao fim, de, entre aspas, do prático, é nesse aglomerar de o curso, é isto, basicamente?
Nós, no fim, no segundo semestre do terceiro semestre, nós tínhamos o projeto e o estágio, os dois. Nós somos obrigados a fazer os dois. E o projeto também é prático. Nós temos um tema e que temos que explorar o tema, ou a nível audiovisual, a nível de design, a nível de programação e assim. Então, também é prático. E o estágio é uma coisa prática. Nós temos que sair, fazer as coisas. E o projeto também ajuda-nos muito nisso, porque nós estamos, já com as aulas que tivemos antes, já vamos preparados para o projeto e para aquilo que temos que fazer.
Ok. Projeto e estágio?
Sim, nós temos os dois. Tipo, cada um vale 120 créditos, se não me engano.
Quanto?
120.
Não pode ser 120.
Ou é 12. Porra. É 12, é 12.
Ah, porra.
Sim, 120, mas é os 12 créditos. Tipo, o estágio é 12 e o projeto também é 12, no segundo semestre.
Ok. Então, okay. O projeto é no mesmo semestre ou é no primeiro semestre do terceiro?
Não, é os dois no mesmo semestre.
Ok, pá, que dose. É dose. É. Dois em um é dose, sim senhor. Ok, mas não bem. Ok, Lara, obrigado. Isto é como eu costumo dizer, como se chuma dizer, uns contam um pouco, outros com... Uns com tanto, outros contam um pouco. É tipo, há cursos sem estágio, sem projeto, sem nada. E vocês, pima, dois em um. É. Sim, senhor, é doce. Muito bem. João, E vocês, como é que é essa evolução, esse equilíbrio teórico-prático? Como é que isso é?
Eu também digo que o meu instituto é como se fosse um politécnico, porque nós é muito pela prática. Pouco, não é pouco ou nada, porque nós tivemos, no primeiro semestre do primeiro ano, eu só tive uma cadeira que era prática, que era teórica. Não me lembro do nome da cadeira, mas era como se fosse um português avançado. Era...
português avançado. Tipo, dar português mesmo, literalmente, língua
é como portuguesa. Se fosse, sim, é como se fosse dar a língua portuguesa. Depois, o resto... como a Lara disse, na primeira semana já tinha uma câmara na mão a tirar fotografias fora da faculdade. E já estavam-nos realmente a ensinar a programação logo. Estavam-nos logo a dar o que nós queremos. Não, nós não queremos estar fechados a olhar para um quadro com uma pessoa a falar e nós a engolir matéria. Portanto, sempre senti muito aquela didática... dentro das... a dinâmica dentro das salas.
Então, é literalmente... são logo crianças felizes. Dão-lhes um brinquedo para a mão e vão eles. É logo desde o início. É logo isto. Um brinquedo para a mão e vão elas. E sentiste que, do primeiro ano para o segundo ano, tem sido basicamente o mesmo? Ou seja, há sempre muita prática? Sentes que não há mais agora...
Eu agora sinto, pelas cadeiras que eu estou a ter, a prática não é tanto fora da faculdade. Não há aquelas aulas de campo. Eu já, por exemplo, animações 2D, programação, é tudo coisas que nós estamos numa sala, mas não é ouvir alguém falar, é vamos fazer qualquer coisa, o professor vai tendo connosco, vai ensinando. E pronto, e assim o aprendizado.
E também tem no terceiro ano estágio ou projeto, ou os dois, agora já
tive. Não. Nós só temos projeto, nós no nosso instituto só temos projeto.
Ok.
Então, há pessoas que podem ir para estágios não remunerados ou assim, pronto, e conseguir fazer os dois ao mesmo.
Boa, boa. E são, ou seja, e por acaso. Podes já não saber, não é? Ainda não estás lá. Mas são vocês que propõem os projetos? Ou os professores já têm uma listinha? Alguma coisa desse género?
Não, acho que é mesmo o orientador de estágio que nos passa um projeto prático com algo que englobe um pouco de tudo. E pronto, nós depois teremos que fazer e ver no que dá.
É um bocado
e
isso.
Rezar.
Ir batendo com a cabeça e tipo, vamos lá, pronto, é ir andando. Então, e então programação, vocês já perceberam um bocadinho que é bater com a cabeça, mas já lá vamos.
Estava ali o Verga.
Exatamente, já vou exatamente a isso. Primeiro estava aqui o Verga a dizer, o pessoal da engenharia física e o pessoal da engenharia informática sentam-se na mesma mesa numa sala de estudo. Uns ensinam cálculo e os outros ensinam programação. Quem ensina quem? E há uns aos outros. É isto. É mesmo isso, sem dúvida. E agora é que ele está a perguntar até que linguagens de programação. Estava a perguntar programação Python, HTML, CSS, JavaScript, C, vários, Assembly. O que é que... Mas podes já tu, já tu, João. Que tipo de linguagens de programação é que vocês têm?
Nós trabalhamos mais na parte do front-end. O front-end é basicamente 80% do que nós fazemos. Depois, claro que temos que complementar o front-end com o básico do back. Com a base de dados, com o SQL, pronto. E maioritariamente é HTML, CSS, JavaScript, Ruby. E não estou a ver outro que eu tenho a utilizar agora.
Olha, já estou surpreendido. Malta, não sei quanto a vocês, malta está aí, mas eu já estou surpreendido. Não de tanto da parte de ter a linguagem de programação de front-end, mas chegam até ao SQL. Ok,
base de dados. Sim, o básico dos básicos. Mas
já saberem o que é um modelo relacional, meus amigos. Atenção, isto já é muito bom. Sim, senhor, olha o Verga está a dizer, nunca mexi em Ruby. Por acaso, eu também não. Mas também há. Inclusive, também irem a Ruby. Também é interessante, sem dúvida. E agora, literalmente, como diz o Ricardo, bora lá. Bora lá, Sofia. E vocês, como é que é em Mirandela? De que tipo de linguagens de programação é que vocês
usamos Python, o Ius que ele disse, o C também, e assim, mas programação não é o meu forte. Então, se deve passar a rasca.
Olha, mas atenção, é a minha profissão e eu, no início, então, não foi à rasca, foi a seguir. Algumas, tipo, à terceira ou quarta vez.
Não, portanto... eu passei, mas com muito estou, porque senão também...
Dói. Mas também, não. Imagina, tu falaste em Python, em C, como ele também disse, e tem... E mas também tem front-end?
Hã?
Mas também front-end ou...
Estivemos no ano passado... Mas agora não.
Ok. Então, HTML, CSS, JavaScript e alguma framework também ou só base?
Não tivemos. Foi mesmo a linguagem universal, o Python.
Só Python? Ok. Bastante diferente, então. Bem, malta, mesmo o curso com o mesmo nome, a mudar de edição, já não tem nada a ver logo aqui. Yeah. Portanto, acho que também é fixe neste sentido. Pois eu estava a dizer que mais nenhum verbo, portanto acho que não, nesse sentido, acho que, não são full stackers. O verbo está a dizer, não são full stackers, pois também, coitados, não é? Tipo, um curso multimédia, de repente, já daqui a nada,
estão...
Node mais Vue, mais... Yeah. Jesus, que é Mongo também, de base de dados, é tudo, coitados, também daqui a nada, era uma engenharia informática aqui logo, com físicas e não sei o quê. Já agora não tem física, só faltava... Yeah.
Não, pronto.
Dessa já se safaram, já não é mal. Já se safaram dessa, pelo menos, sem dúvida. Ok, estava aqui a pensar o que é que. Uma curiosidade, nível de que a malta também às vezes pergunta, e já agora já estou a ver aqui algumas coisas que podem indicar que pode ter ou não, que é. E matemáticas, Lara? Há alguma coisa aí de matemáticas que a malta deve ter medo ou não?
Tive fundamentos de matemática. Mas é uma mistura, porque nesses fundamentos de matemática misturou ali uma filosofia, matemática de secundário também, então foi assim uma matemática diferente.
Filosofia?
Sim, nós demos tabelas de verdade. Não sei se sabe, mas nós tivemos tabelas, eu pelo menos tive tabelas de verdade em fundamentos de matemática.
Ok. Olha, esta é nova, peraí.
Também nisso juntamos geometria, um bocado de geometria. Isto para mim foi uma coisa diferente, porque eu não vinha no secundário preparada para isso. Eu vinha de humanidades.
Pois, opa, a parte da geometria eu entendo, não é? Por causa de a parte do design. Já agora, o vosso design, no teu caso, começa com algum tipo de desenho ou é design logo digital, programas no computador?
É logo digital.
Ok. Vai. Acho que ajuda também a malta a perceber o mar e a terra, ou seja, já percebemos de um lado que tem alguma matemática e vai a programação, mas do lado do design, por exemplo, não vai totalmente tipo ao desenho, já começa com logo no digital. Ok, fixe. Então tipo Premiere ou DaVinci ou coisas do género.
Sim.
Design, neste caso Photoshop.
O Illustrator.
Ok. Então, e tu, João, também começa logo o digital, design?
Sim, ou... nunca mexi em folha, em papel e caneta. Foi literalmente só digital.
Ok. E a questão da matemática? Também tem ali filosofia pelo meio?
Não, por acaso não. Nem eu... Não tive matemáticas até agora.
What? Opa! Malta! Opa, eu adoro isto. Yeah. Eu adoro isto. Isto não tem nada a ver já. Dois cursos exatamente o mesmo. Não tem nada a ver. Nem uma estatística, nem nada.
Não.
Epá, porra. Sim, senhor. Tem nada a ver, malta.
Mas vou ter direito.
Vou ter que eu também. Direito.
Também vais ter.
Também vou ter direito. É.
What?
Sim.
Direito de quê?
Eu acho que até faz sentido.
É direito dos mídia.
What? Espera aí. Calma, estou ao curso número 141, estou genuinamente surpreendido. Espera aí. Direito? Um tem, outro não tem matemática, programações não tem nada a ver, um tem direito, outro não tem direito. Que isto? Tem direito? A cadeira, atenção. Isso. Pai, isto tem nada a ver.
Mas eu acho que faz sentido, e se pensarmos, por exemplo, nós no nosso curso, o que é que nós fazemos? Nós criamos algo do zero, ou nós temos que deixar lá o nosso copyright, os nossos direitos. Sim. Ou seja, nós temos que saber defendermos, saber qual é o direito dos mídia, como a Lara estava a dizer. Qualquer fonte produtora de conteúdo terá de saber os seus direitos ao colocar o produto em qualquer... em qualquer lugar, se quiser vender ou...
Sem dúvida, até o Ver estava aqui a adivinhar no chat e tudo, deve ser propriedade intelectual, direitos de autor, exatamente.
Exatamente.
Mesmo na mus, pá, o Ver, que estás aí on fire, pá, mesmo na mus. Olha, já falámos aqui de algumas que podem parecer assim um bocado isso, mas a Vitória estava aqui a perguntar, cadeiras mais, entre aspas, à toa, na vossa opinião, que aparecem aí no curso. Lara, há assim... alguma, até pode ser alguma que a gente já falou, não sei, mas alguma que se sente esquece, está assim um bocado mais à toa, tu ficas, o que está aqui a fazer?
Eu acho que todas as cadeiras fazem sentido. Eu acho que não sei assim uma diferente ou uma à toa que faça assim. Eu acho que fazem sentido as cadeiras.
E então, a que para ti até agora, ou as duas que para ti até agora... só de pensar até arrepiar a espinha, que aquilo não foi suar, aquilo foi fazer uma maratona para conseguir fazer aquilo. Foi as programações que estávamos a falar há bocado?
Sim, as programações, sem dúvida. Sem dúvida, as programações.
Qualquer uma, houve assim uma das linguagens que foi mais do que a outra?
Eu acho que Python habituei-me com mais facilidade, mas a outra nem tanto, e provavelmente engenharia de software.
Eia, tu tens engenharia de software?
Tenho, engenharia de software.
Eia bem! Isso é lá onde eu estudei, era um dos cadeirões. Nem tanto pela matéria, mas era um dos cadeirões. Eia bem! Peraí, tu viste de nada, é mesmo quase uma engenharia. Estas vocês, bom, malta aí, digam, mas está a um nível Jesus. Já agora há bocado não perguntei, também tinha alguma coisa de base de dados, como o João?
Temos base de dados, temos.
Ok. Muito bem. Porra, isto está muito virado para a programação, muito para a informática. Estou para a minha vida. Não estava à espera de tanto. Ok. Malta, digam, eu pronto, estou minimamente a par. Portanto, malta, mandem a quem precisas ouvir isto, está bem? Até o Ver que está aqui literalmente, uou, engenharia software, como assim? Pois, também estou tipo, what? Ok, sim senhor. Já vi cursos mais parecidos com engenharia informática a não ter engenharia software, portanto, olha. Sim, senhor, muito bem. João, e tu? Cadeira já à toa e mais difíceis?
Acho que a mais à toa que eu tive até agora foi guionismo. Yeah, guionismo. Que era tipo filosofia. Também. Que era... Epá, guionismo, como é que vou te explicar? Aquilo era conhecer algumas obras de alguns autores. Aquilo era uma filosofia, literalmente.
Ai, tive isso.
Tiveste, Lara?
Tive história. História da arte e da cultura. Mas eu gostei da cadeira.
Estou muito confuso, malta. Estou muito confuso. Como assim há uma cadeira que se chama guionismo e tu não aprendes a fazer um guião, mas sinalizas obras de autores? Português, 12º?
Não. Tínhamos... Mesmo falámos sobre Sócrates, o filósofo, não...
Certo.
E falámos assim mesmo sobre filósofos e tudo. E era isto.
Muito
sobre confuso. Ideias e era, havia aquelas discussões... normais, aquelas discussões de aula que tínhamos no secundário em filosofia. Pronto, e era aquilo.
Isto é uma falácia!
Era uma falácia, exatamente.
Ia bem! E pá, como nós estamos, malta.
Completamente.
Isto, eu não sei, uma comparação para a malta que já jogou ou joga tipo, algum tipo de jogo de futebol ou que vê cenas de análise de futebol. Há aquela cena que eles põem, tem tipo um hexágono em que se vê... as qualidades, estão a ver, dos jogadores que está aqui nas pontas. Eu sinto que o vosso curto está tipo, a disparar para todos os lados, estão a ver, tipo, está... tipo, what the fuck? Este é muito bom. Mas está um bocado estranho, esse nome de cadeira está um bocado estranho, pá. Admito que está um bocado estranho.
Guionismo de multimédia.
Guionismo de multimédia, Sócrates.
Se não me engano. Guionismo para multimédia, exatamente.
Muito bom, pá, muito bom. E Lara, a História e Cultura das Artes também foi um bocadinho neste, neste segmento? Ou foi...
Não, nós dávamos mesmo a História da Arte e da Cultura, tipo... Demos o crescimento da história, da arte e da cultura. Mas não teve nada a ver com filosofia, nada.
Isto é muito bom, pá. Porra, as coisas... Eu uma pessoa pensa, espera aí, pá, eu vou ser surpreendido, mas também ao fim de tantos cursos não vou ser assim tanto. Não, não, pois é mais um pima. Pega lá, Rafa, para aprender. O teu curso de multimédia é coisa do demo. O Sócrates que temos é o que disse. Pois é, aquele clássico, por um país mais pobre. Exato. Epá, este senhor. A cada curso, uma nova surpresa, desde a Vitória. Exatamente, a Vitória está aqui em todos, já viu. A cada curso, uma nova surpresa. E muito boas noites aqui à Ana, a nossa consumidora habitual. A dizer, muito boa noite. Tinha saudades de vir aqui, exatamente, já há algum tempo. Há umas semanas. A ver os shorts e alguns vídeos teus, tenho que atualizar. Mas acho muito bem. Já é ver em velocidade 2. Já, ela foi mete no início e depois velocidade para chegar aqui onde nós estamos. E a grande Beatriz. Como é que estamos, Beatriz? Tudo bem? Epá, malta, temos aqui muitas surpresas logo para este curso. Em meia hora... Ah, temos para aqui surpresas, primeiro, do curso em si, e segundo, das diferenças entre as duas edições. Já não tem nada a ver. Eu não sei, ao fim de meia hora já vejo, tipo, já, são cursos diferentes. Literalmente, são cursos diferentes. Mesmo nomes não têm nada a ver um com o outro. É a conclusão que eu tiro. E, entretanto, estava aqui o Verga a fazer uma pergunta que, por acaso, faz todo sentido, que é, se vocês têm comunicação, que ele a dizer, eu acharia um estranho um curso de multimédia não ter uma cadeira de comunicação. Lara... Há uma cadeira de comunicação, é sempre algo mais específico, do tipo, sei lá, marketing, ou digital, ou coisa do género?
Temos comunicação organizacional, só isso.
Organizacional, ou seja, é literalmente, é só virado para as empresas?
Sim, e para o marketing das empresas.
Porra, estranho. Pô, eu estou muito confuso, malta. Não sei se eu sou o único. Vocês, por favor, digam-me. Eu estou muito confuso. É aquelas coisas que às vezes, quando eu curso, algumas diferenças, algumas coisas, quando uma pessoa não está à espera, começa a ver, ok, se calhar então este nome deste curso podia mudar para Y. Eu não faço a mínima ideia que eu chamaria isto. Eu já não sei. Eu não sei se há bem um nome que esclareceria este curso. Sem ver isto. Meu Deus. Yeah, já lá vamos também. A Vitória estava a fazer a pergunta que é importante, mas já lá vamos. Ia bem. E tu, João, a nível de comunicação? Marketing, entre aspas, etc.
Também. Comunicação organizacional.
Ok. Contámos mais um ponto em comum. Não. Se faz sentido ou não esta questão, mas mais um ponto em comum. Eu começo a ficar preocupado. De repente, o que está aqui a acontecer? Será que é o mesmo? Será que... Acho que é difícil, não? Tipo, opa, pode mudar ferramentas ou coisa do género, mas acho um bocado difícil. Mas já não chegámos a falar, João, que era qual é que as cadeiras até agora para ti que foram assim mais difíceis?
Apesar de ser a que mais gosto é programação mesmo.
E qual delas? Qual das linguagens?
Para mim, na altura, foi mesmo começar no back-end, porque nós também passámos pelo PHP. Yeah. E foi a parte mais estranha, porque eu estava já habituado muito... Estava ao front-end, aquelas três coisitas, HTML, CSS e Java. E depois estar a começar uma coisa com que eu não tenho nada a ver.
Vês coisas já acontecer a preto e branco, não é? Completamente. Não há nada visual.
Yeah.
É uma diferença enormíssima. Yeah. Yeah. E por acaso, lá está, eu sou da área, eu prefiro também front-end. Sempre fui full stack, mas eu prefiro o front-end 100%. Vês as coisinhas já acontecer, não é? Mostrar ali a experiência, criar a experiência e tal, e não sei o que, é outra coisa. Yeah.
E ainda vocês...
Exatamente, ainda por cima vocês multimédia, é tipo, acho eu, não é? Acho que é normal, digo eu. Epá, muito bom, fogo. Eu juro, estou mesmo muito confuso e surpreendido com isto tudo, pá. Mas estou a adorar. Estou a adorar. Portanto, boa noite aqui ao Filipe. Como é que estamos, Filipe? Exatamente, agora acho que podemos passar. Eu já percebi mais ou menos. Por acaso, tinha aqui só mais uma dúvida que a malta pode ter em relação a isto, que é a parte de fotografia-vídeo. Que a malta, se calhar, de multimédia, das primeiras coisas que pensa. Vocês falaram-te logo, Lara, que logo na. Pá, primeiros tempos já logo, tipo, câmara para a mão e não sei o quê. Ou seja, desde ensinar, entre aspas, de um leigo, ok? Bem, palavras de um leigo. De como é que se tira uma fotografia, ângulos, parte metódica e processual da cena, até ao passar, é na mesma cadeira ou não, passar para, ok, agora. Edições, tipo de edições, tipo de ferramentas, já há esta evolução, tanto a fotografia como a vídeo?
As cadeiras são diferentes. Eu, laboratório de fotografia, fotografia tive no primeiro ano, no primeiro semestre, e a laboratório de vídeo já foi agora este ano, no meu primeiro semestre. Então, já não tive já uma... Já sabia as coisas já de fotografia. Então, editar e assim... só tenho em pós-produção, em vídeo. Por isso tive o contacto de mexer com material de vídeo e assim, mas pós-produção já tenho agora no terceiro ano.
Ok, está mesmo repartido assim. Yeah.
Sim.
Faz sentido. Bom, acho que é importante para a malta perceber, porque lá está, acredito eu, não é? Alguém completamente leigo que pense que gosta de pá, fotografia ou vídeo, ver multimédia e está à procura disso, queria... tentar ser noção, depois de estarmos a falar tanta coisa tão diferente, acho que era também importante falar sobre isto. Ou seja, é igual, João, também existe esta evolução e este caminho, digamos, tanto a fotografia como a vídeo.
Sim, sim, sim. E também posso dizer que eu era uma pessoa que não sabia mexer numa câmara fotográfica, ou pensava que era chegar lá com meia dúzia de coisas, é tirar, clicar no botão e sair a fotografia. Não, e não é nada disso e consegue-se aprender de início. Uma pessoa que nunca soube nada, como eu, que não sabia nada, cheguei a um ponto em que eu já sabia o que é que era trocar, o que é que era a ISO, o que é a abertura de lentes, o que é fazer um panning, como é que se tira um panning. Pronto, e essas coisas que uma pessoa que não sabe o que é, consegue aprender, e tanto em vídeo quanto em fotografia. Estavas a falar dos ângulos e tudo, também temos aquela parte um pouco teórica, não pode ser 100% da prática, e os setores sempre... também veneram muito a parte da teórica, porque para ser uma boa prática, a teórica tem que estar lá também.
Claro, claro. E já agora uma dúvida, e também já vou à Lara para saber isso, que é, hoje em dia, então, é uma coisa por demais, não é? Tem que ser virado para digital, redes sociais, sites, seja o que for. No curso também é assim, ou seja, também existe uma orientação e uma... mostram-vos como é que é, ou existe, seja nessas cadeiras ou noutras, de ok, no digital ou para aplicar ao digital faz-se assim, ou a malta faz assim, alguma coisa nesse sentido? João?
No meu caso, sim. Nós, por exemplo, tenho a cadeira de design gráfico e todos os trabalhos que fiz até agora engloba redes sociais. Por exemplo, estou a fazer um banner para... um logo para uma empresa, mas já tenho que dar dentro do projeto, já tenho que estar a pensar na template para Instagram, banner de Facebook, para as redes sociais todas, para conseguir enviar ao cliente um design abrangente para a marca. Ou seja, já tenho que estar a pensar para as redes sociais, para espalhar o networking.
Ok, boa. Não, é porque efetivamente é o que faz sentido, não é? Um bocado mais
hoje em dia,
mas ainda bem que chegam a esse ponto de ir até lá e de preparar a fazer a sua logo a preparação, porque depois um bocado trabalha mesmo isso, é tipo, lá está, chegam os clientes, é preciso, ok, fazer um logo, mas preciso pensar que, pá, vai estar em redondo, não é? Em todo lado, tipo esse tipo de coisas, não é? Tipo, onde aquilo vai encaixar, que maneira, os tamanhos, etc. O contraste com as cores das plataformas, todas essas coisas, não é?
Então, assim, e
sites também, exatamente.
Sim. Que no primeiro ano, em programação, o projeto final da cadeira foi... Nós tínhamos que contactar uma empresa da cidade, tínhamos que enviar e-mail e falar mesmo com o dono. perguntar se podíamos usar o nome, se queriam um site, e tínhamos que fazer um site para aquilo, com tudo.
E de raiz ou...
Sim.
Completamente de raiz? Ui! Espera aí, isso é raiz logo no primeiro ano.
De raiz, é claro que podíamos ir ao W3 School e buscar um... Pronto, buscar um código aqui e ali, e não era preciso ser uma coisa profissional, mas tínhamos de ter a página para contactos, tínhamos de ter as várias páginas, tínhamos de ter um carrossel, obrigatoriamente, e o como é que fazemos o carrossel, tentativa e erro, até arranjarmos maneira.
É isso, mas essa procura por ficar na internet, etc, tem que ser, tipo, toda a gente. A questão não é por aí. Não, a questão de ser ou não ser de raiz era tipo, ok, vamos fazer um site para a empresa e até podes ter que fazer ou poder fazer um desenvolvimento por cima através de um WordPress, de um Shopify, de uma cena qualquer. Não. Isso era completamente raiz. Ok.
Raiz.
Para o primeiro ano,
cuidado. E o design também tínhamos que fazer, nós próprios.
Estás a dizer...
Logotipo, okay. Tínhamos de fazer tudo. Era o site, o design, funcionalidades, tinha de ser tudo nosso.
Uau, então isso era tipo, aglomerava tipo várias cadeiras, era isso, para um mesmo projeto?
Sim.
Ah, isso é muito bom, pá.
Isso é juntámos design com programação.
Ok. Não, isso é muito fixe, pá. Quando isso acontece é muito fixe. Há poucos cursos que fazem isso.
Yeah.
E isso é muito bom porque vai-vos dando também uma visão... para a frente do que é uma aplicabilidade no mercado de trabalho, de que, o que é que se conecta com o quê, o que é que tem de ter atenção, porque a perspectiva é diferente, não é? Tipo, tu pensares logo de ok, vou fazer aqui tenho que meter aqui um banner, mas agora que banner é que vai encaixar aqui, o que é que encaixa, de que maneira, que tamanho é que eu ponho, tipo, dá para ir pensando um bocadinho nessas coisas, isso é fixe, isso é muito fixe, boa. Obrigado, João. Lara, e vocês, também existe... esta vertente mais ligada e mais interligada com o digital logo, diretamente no curso?
Sim, logo no segundo semestre, no primeiro ano, temos logo isso. Temos que fazer também um logotipo, uma revista também, temos que fazer uma revista, também em digital e assim, também temos que fazer isso. E depois agora, temos em desenvolvimento web também de fazer um site e misturar com o design.
Opa, isso é muito fixe, ainda bem. Ainda bem, pai, ainda bem que fazem assim. É mesmo, faz mesmo a diferença, malta. Faz mesmo a diferença, acreditem. Mediante muita coisa que eu vejo em muitos cursos, tipo, que a malta literalmente vem aqui, estão a acabar ou acabaram o curso e é tipo, eu acho que é isto, mas interligação, aplicabilidade para o mercado de trabalho não é tão fácil de perceber da maneira que falta a interligação entre as cadeiras. Então é fixe que façam logo isso para vocês, que não só interligam as cadeiras, mas... obriga-nos quase a entrar em contacto logo com o mercado de trabalho, como o João estava a dizer, tipo, mas a gente tem que ir para uma empresa e, tipo, literalmente ver os requisitos deles, ver como é que eles são, não é? Tipo, literalmente perguntar ao cliente, pronto, o que é a vossa missão, os vossos valores, quais são as cores que vocês usam, se me puder dar ali o hexadecimal code, de qual é da cor, não sei o quê, não é? Estas coisas, não é? Também é
clássico. Foi complicado.
Começa logo a perceber cedo como é que é o mercado de trabalho, não é? Basicamente. E agora responder-me ao irmão. Liga-lhe. Então, mas para que número é que eu ligo agora? Vou estar a chatear o homem, um dono de uma empresa, vou estar a ligar à meia da manhã. Que um puto que está no primeiro ano a perguntar-lhe, amigo, diga-me lá qual é o hashtag. Ah, o hexadecimal. Muito bom, pá. Tenho a imaginar. É fixe, pá. Dá-me estraquejo. É muito fixe.
Não, é fixe.
São um pormenor, Lara, vocês também põem esta conexão com as empresas ou é tipo, olha, criem de uma cena que vocês inventam?
Sim, nós criamos, a empresa cria tipo, tudo nosso. Não temos ainda nada com as outras empresas.
Ah, sim, ou seja, inventam todos vocês, tipo, a suposta empresa e não sei o quê.
Sim, sim.
Ok, mas também vocês depois chegam ao final e têm um projeto de estágio tudo junto, Deus me livre, isto é Jesus.
Foi.
Depois mãos na cabeça. é um bocado isso que eu sinto. Muito bem, deixa eu voltar aqui ao chat, ver como é que está a baltinha. O Varga dizer que prefere back-end. Opa, lá está, ainda bem que existe gente que prefere back-end. Eu, enquanto engenheiro informático, também digo: ainda bem que existe gente que prefere back-end. Alguém tem que o preferir. Já fiz muitas vezes. Continuo a querê-lo. É quanto tem que ser. Como ao site do podcast. Jesus, Senhor do céu. Aquele back-end. Podem usar templates. Ah, isso qualquer pessoa pode. Podes sempre ir buscar à net
aquela template. Os códigos já estão feitos. Nós não vamos inventar nada, não é?
Certo, há muitas coisas que sim. Ainda por cima fosse fazerem basicamente uma landing page. Ou não é landing page, porque têm várias páginas. Mas tipo, vários templates entre aspas de sites de empresas que a empresa já pagar 20k por eles. Mas sim, dá para fazer.
Não, mas não foi nenhum site profissional, mas não se pôde mesmo usar templates. Foi mesmo rígido quanto a isso. A avaliação. Yeah. Sim, VS Code. Yeah.
Yeah, o clássico VS Code, claro. Mais leve.
E mais bonitinho.
Ora, também.
Apelativo à vista.
E over, porque o Vário estava a dizer, NetBeans, Vário. NetBeans. Isso é de outro século, pá. Eu usava isso, era super lento, era para. Era para ser. Eu em si é que era o NetBeans. Aquilo. Aí, como caralho, na altura. E o Vargas estava a dizer: nunca se liguei a uma empresa no sábado, certo? Yeah. O sábado não. Eles é que nos podem às vezes ligar a nós, mas nós não a eles. Em princípio, tu não queres. Em princípio, tu não queres que isso aconteça. Olha, por acaso é uma excelente questão que, por acaso, a malta em informática acontece várias vezes. Vocês no início, Lara, quando começaram, lá está. E falaste que começaste com Python, que até foi mais fácil. E é mais fácil de... Uma das linguagens que, na minha opinião, se deve começar em qualquer curso que tenha programação. Começaram logo a programar em PC ou deram-vos umas bases de tipo água? Vocês têm que escrever primeiro em papel.
Não.
Foi logo PC?
Foi logo no computador. E o incoerente é que nós, nos exames, temos que fazer em papel.
Pois, já... Yeah.
Yeah. Um exame em papel, mas durante a aula eu estou no computador.
Yeah, isso não faz sentido nenhum. Eu era em papel, porque a pessoa fazia no quadro e não sei o quê, ou coisa do género, mas depois também era os testes em papel. Yeah, mas isso é duro, mas...
Pelo menos no computador nós sabíamos se estava errado ou assim. Então não sabemos nada.
Yeah. Yeah. Mas eu entendo porque é que eles continuam a fazer isso. Eu entendo, porque senão é mais fácil tu não aprenderes, literalmente. É muito, ou seja, pelo contrário, é muito fácil tu não aprenderes. Ou fazeres logo no computador. É para detectares o erro, põe-te o olho mais sharp, logo desde o início, digamos. Mas também foi duro, pá. Jesus. E a mim foi C, pá. A primeira linguagem que eu tive foi C e em papel. Foi muito duro.
Eu comecei em papel também.
Também foi, João.
Foi. Nós tivemos algoritmia, porque, ou seja, não, a programação não foi logo para o computador. Primeiro tivemos algoritmia, era que era fazer os mapas da programação em língua corrente, em papel, depois é que começámos a passar para o computador. Os exames também eram todos feitos em papel também.
Yeah. Por acaso, isso é uma das cenas que às vezes não conseguem encaixar tão bem, fazer tão fácil, mas literalmente o pensamento da algoritmia, da programação, começar com, lá está, essa entre aspas tradução, primeiro em linguagem corrente, pode ajudar bastante a interiorizar, porque é muito difícil para muita gente, e para mim foi, assim que se entra, levar logo uma chapada de programação pura e dura, e por muito que eles comecem pelo básico de if, else, está bem, certo? Amigos, bom, assim que passam para um ciclo, já estou com a cabeça no nó. No início foi demasiado rápido. Malta, estou preocupado com outras coisas, com o que se passa fora das aulas também, então eu entro aqui na sala durante uma hora e estou meio perdido. Vocês têm que ter calma, têm que respirar fundo. Era um bocado isto, primeiro ano. Mas, é o que é. O João Vargas, a primeira coisa que teve foi Java. E não disseste, curso é que tiraste? O curso é que estás? Como é que eu vou adivinhar agora para fazer over? Estás aqui há tanto tempo, não dizes, pá. Está sempre a esconder isso. Mas por acaso há vários sítios que eu sei que também começa com Java, mas engenharias informáticas mesmo, lá está. Verga dizer, não compreendo como o pessoal do Multimédia tem lá o algoritmo e o pessoal das engenharias tem lá por uma sala de pancadas. Exatamente, isso que estava a dizer. É isso mesmo, Verga. Tipo, é logo uma chapada. Alguns nem começam por Python sequer, lá está. Tipo, é logo Java ou C, que não tem nada a ver. Você tem noção, eu tive Python no terceiro ano.
que era
tipo meia cadeira de Python e outra meia, já não sei o que foi, mas era meio, e só tive meio semestre de Python. É tipo, ai agora, nessa altura até eu já sabia dizer, ai agora é que tu, ah, tá bem, agora olha.
O Python é aquela que dá para traduzir melhor, que é mais como a linguagem normal. Yeah. E se isto não?
E os fors, os ciclos, perceber essa coisa toda, yeah. Era muito fácil. Eu já não digo nada, Varg, já agora, você tem a nível de Arduino alguma coisa?
Não, infelizmente não.
Infelizmente, pá, eu não sei se tanto mais coisas, pá, por amor de Deus, nesse curso daqui a nada, eu não sei. Daqui a nada tens anatomia.
Exato.
Passa mais para a saúde também. Portanto, mas pronto. Opa, é sério. Lindo, pá, isto é lindo. Malta, é dos cursos mais all over the place que eu já vi. Portanto, olha, é literalmente quando no início. E já em off, estava a Lara e o João a dizer, não, curso geral e tal. Não esperava que fosse este geral de todo. É? E eles avisaram, disseram logo, é geral. Mas está bem, é geral. Filosofia, direito. É este o geral. A programação de front-end a back-end, a base de dados. É isto, multimédia. Muito bem. Pelo menos estas duas instituições. Já vimos aqui que estas são diferentes, portanto, as outras não sei. Já sabem. Sempre para fazer as comparações, pá, falem com mais malta, vejam os planos curriculares. Quem não sabe, basicamente, é ver as cadeiras, está no site das instituições. Vejam sempre isso, confirmem sempre isso. É muito importante para vocês estarem a par do que é que... diferenças, semelhanças, seja o que for. Mas, por favor, nunca se fiquem pelo que está escrito, pelo nome das cadeiras no site das instituições. Como viram, há uma cadeira de guionismo que se dá a filosofia. Portanto, é este tipo de exemplos... que nós temos de que cadeira versus o que lá acontece, ok? Portanto, tenham atenção a isso. Pronto, agora vamos à parte que a malta também, se calhar, muito quer saber. O que fez o João mudar para este curso versus, neste caso, ir embora, ou nem se quer se ter matriculado na informagem, que é mercado de trabalho, saída profissional, o que é que isso dá para fazer? Portanto, Lara, por um lado, pronto, então o que é que dá para fazer com isto? Primeiro ponto. E segundo ponto, e acima de tudo, acho que é sempre mais importante, o que é que tu pensas que queres fazer com isto?
Então, eu quero fazer um mestrado em audiovisual e seguir o audiovisual, é das minhas primeiras opções, mas o curso dá para fazer um pouco de tudo, dá para eu ir para programadora, dá para eu ir como fotógrafa, dá para eu escrever guiões, não é? Dá para operadora de câmara, dá para muita coisa. O curso dá para fazer, desenvolver sites, é tudo um pouco. Mas o principal foco é mesmo o cinema, o audiovisual.
O teu foco, certo?
Não é? Sim, o meu foco é o audiovisual.
E sentes do que tens visto, pá, seja conversa com colegas, seja do que vês do próprio curso, sentes que, ok, dá para... mas é suficiente para, ou vais para um mestrado, por um lado, pá, queres aprofundar, e é uma área que tu queres mais, ou é porque, opá, no mercado de trabalho a malta tem sentido que, opá, se calhar com a licenciatura não é, ou não é suficiente, ou, tipo, ou acham que é demasiado geral para o mercado de trabalho, para uma coisa qualquer?
Eu, para mim, acho que preciso de mais ligado ao audiovisual. O que eu dei foi bom, eu consegui fazer uma curta-metragem assim, mas eu quero mais e quero aprender mais sobre o audiovisual e sei que isto não chega se eu quero seguir isto. Então, daí a minha ideia de fazer Erasmus na Polónia, porque a nossa faculdade tem parceria e a faculdade está muito ligada ao audiovisual na Polónia, então é mesmo por estudo e por conhecimento.
Boa, boa, pá. Se soubesse a diferença que isso vai fazer daqui para a frente, isto para um país na por cima, lá para fora, fazer mestrado. Muito fixe, pá, muito fixe, sim senhor. Já agora, até posso dar também este spoiler. Em breve há de vir mais um vídeo com mais testemunhos de Erasmus. Já trouxe 17 países diferentes, vão passar a ser de 10 países diferentes. Fica já aqui o spoiler. Vão ser mais três países diferentes que eu ainda não trouxe. Muito bem, fixe, pá, muito fixe, sim senhor. Obrigado, Lara. João, e tu o que é que sentes primeiro em relação ao mercado de trabalho, para complementar alguma coisa que a Lara disse em termos de saídas, mas também acima de tudo o que é que tu queres fazer, para além das coisinhas que já tens feito, não é? Que, como eu disse no início, já andas para aí a fazer coisas.
Já fiz umas coisinhas, mas eu quero mesmo é fixar-me em desenvolvedor web e pronto, seguir essa parte, mas também que estou a pensar fazer mestrado, porque não é desmerecer ninguém nem nada, mas acho que hoje em dia em Portugal a licenciatura parece que está um pouco saturado, infelizmente. Ou seja, quero o mestrado se calhar para me aprofundar um pouco mais, e porque aprendizado nunca é demais, primeiro que tudo, e para me conseguir destacar se calhar um pouco dos demais, porque para conseguir se calhar uma saída melhor.
Muito bem. Então, e tens ideia, ou seja, por um lado gosto de queres ir mais para a área de programação, por outro também, sim, especificamente do front-end, já viste alguma coisa e tens alguma ideia de algum mestrado, ou ainda é, ok, tenho esta ideia, mas ainda tenho que investigar.
Ainda não tenho a mesma ideia.
Ok, ok, tranquilo. Qualquer coisa apita que eu estou na área. posso ajudar nisso. Muito bem, portanto, olha, já deu para perceber um bocadinho. Em termos de saídas das profissionais que existem do próprio curso, como acaba por ser um bocadinho diferente, tens visto da malta também isso, ou seja, esse... falas com a malta mais velha, ou seja o que for, sim, sentes pá, que eles estão tipo também, pá, é preciso mais qualquer coisa porque o mercado pede ou porque eles querem?
Eu acho que, por exemplo, nesta área da programação, mesmo para o mercado de trabalho, o que importa muito também é ser autodidata, porque as empresas ligam muito, está bem que o diploma conta e muito, só que a parte de ser autodidata também fornece à empresa uma segurança que tu és alguém que quer subir e quer ser mais naquela área. Depois, claro, como a Lara disse, nós temos N saídas para o mercado de trabalho, tanto para fotografia, vídeo, e eu tenho falado com malta, dois deles estão a fazer desenvolvimento web. Tenho dois professores meus que saíram do curso e estão a dar-me aulas neste momento, mas pronto, e é isso, eu conheço algumas pessoas, não muitas, porque também não me dou assim com muitas que tiraram este curso.
Muito bem, muito bem. Portanto, opa, lá está, também se já se adivinhava um bocadinho que para muita coisa dava, sem dúvida, porque se foi falando ao longo desta quase uma hora sobre o curso... Jesus Senhor, a malta que chegou aqui depois tenha visto, pá, reveja para conseguir perceber a evolução deste episódio, do quão confuso eu fiquei ao longo deste episódio, de começarmos de, opá, um curso geral para, ao ponto de ter, desde vários tipos de programação base de dados, a filosofia ou direito, pá, é o que é, tá aqui a realidade, é por isso que eu adoro isto, é abrirmos aqui, está aqui, pratos limpos, não há que enganar. Obrigado também por isso, Lara e João. Acho que agora, o que é que nos falta falar para nós conhecermos também um bocadinho, para mostrar à malta outras coisas que existem? É, pá, o que é que vocês fazem da vida extra curso? Fora curso, que é preciso, como estávamos a falar, tem off. Estávamos a falar disso, pá, o resto importa bastante. Lara, também obviamente falei um bocadinho disso no início, mas faz-vos assim uma passagem pelas várias atividades que tenhas participado. Seja o que for.
Estive a ajudar a fazer a cobertura em encontros nacionais, em encontros de tunas e assim. Agora estou focada numa atividade futura sobre o Enem, reabrir o Enem. É uma coisa futura, já falei com as professoras e tudo, é uma coisa que nós estamos a ver. Eu acho que estou muito focada no meu curso neste momento e naquilo que eu quero para o futuro. E naquilo que eu quero investir enquanto aluna e futura empregada, não é?
Olha, já agora, cuidado que existe já um Enem, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Medicina, já agora.
Mas esse é só com um M. Enem é com dois. O Enem é com dois M's.
Ah, é? Yeah. Ok. Então o que é dizer? Estudantes de...
Encontro Nacional de Estudantes de Multimédia.
Ah, por causa dos
multimédia dois anos.
Ok, ok. Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Sim, senhor. Muito bem. Por acaso lembrei. Pois bem, interessante, vocês vão perceber porquê. Para a semana. Coisas mais spoilers que eu estou para a tua João, e tu? Falas um bocadinho o que andas a fazer extra. Ah, já agora, desculpa, eu esqueci, Lara, mas já agora participaste ou não na praxe? Como é que foi?
Participei. Foi das melhores experiências. Como caloira.
Ainda bem.
Foi eu.
Ainda bem, boa. E tu, João?
Eu também participei na praxe. Também foi das melhores partes de ser calor. E mesmo agora, depois de doutor e poder praxar e ter filhadas. É aquela sensação académica, pronto, é diferente.
Acho que se soubesse dúvidas, os vossos sorrisos a falar sobre isso diziam muito. Acho que é só. Acho que a malta que passa a estar só a ouvir e é tipo, pronto. e de resto, continua, desculpa.
Não, é mais por aí, porque a praxe para mim foi. A universidade para mim não era igual. A praxe foi, eu adorei aquilo. Atividades que eu tenho feito, tenho feito uns trabalhos online, infelizmente não estou a deixar o curso para trás nem perto disso, mas um pouco a ter espaço para os dois, porque também é uma fonte de rendimento que eu tenho online, e tenho o curso que também não posso deixar para trás, ou seja, tenho que estar meio que dividido. Estou a fazer agora acho que está num website com uma corretora da Alemanha e faço umas trocas com cripto, mas pronto, invisto assim em coisas.
Muito bem, muito bem. Não, isso é fixe, pá, isso é fixe, porque falar de coisas palpáveis quando vais a uma entrevista de trabalho é outra coisa.
Claro.
Acreditem. Pois, malta que possa querer saber, opa, tem aqui no canal, ainda hoje recebi ontem, fui na comunidade do Discord, estavam a perguntar, por exemplo, acho que era sobre uma carta de motivação. Pá, agora estou a precisar de uma, como é que eu faço isto? Entrevista, o que é que eu vou fazer? CV, como é que eu faço? LinkedIn, seja o que for destas coisas todas, tem aqui no canal, literalmente tem aqui no canal uma série que eu fiz com o André da Magma Studio sobre o mercado de trabalho. Hands-on. Okay? Não há cá vir para cá, ai, num CV. Não. A malta mandou-nos CVs, eu pedi, houve malta que mandou-nos CVs, e nós, sem os ver, chegámos a gravar. Vamos abrir o primeiro CV. Ora então, o que é que há aqui a melhorar? O que é que está bem? Foi isto. LinkedIn igual. Entrevistas, fizemos exemplos. Como fazer um pitch. Na hora o André perguntou-me. Queres que faça um pitch? Faça um pitch, agora para demonstrar a malta. E ele fez na hora, sem pensar, sem coisa, em 2 minutos, a demonstrar como é que se fazia. E, como se isto não chegasse, está no site, vocês conseguem ver em podcastuniversitario.pt, está lá uma das abas, diz e-book. É um e-book 100% grátis para qualquer um de vocês. E lá tem ferramentas, coisas para porem, prompts para porem no chat GPT para vos dar certas determinadas mensagens para mandarem para recrutadores, para seja o que for. Exemplos com templates de CVs, de tudo, malta. Tudo 100% grátis. Uma coisa vos garanto. Esta série com estes vídeos, mais o e-book, valem milhares de euros. Aproveitem, por amor da santa. Ok? Se eu descobrisse isto, outra pessoa que fizesse, eu partilhava com vocês igual. É, por acaso, entre aspas, fui eu que fiz com o André da Magma. A Magia Suti, exatamente, não fui só eu, mas foi, acho que está mesmo muito bom, porque ela é de 100% hands-on, foi o que eu pensei logo, e ele é muito prático como eu, foi, pá, vamos dar à malta, tipo, uma cena, não vamos estar aqui com coisas, fizemos publicações no Instagram com dicas para cada um dos temas, CV, LinkedIn, entrevistas, networking, foi entrevistas e pitch, porque é diferente, e depois networking, fizemos 3 publicações sobre isso, 3 episódios aqui no YouTube e o e-book. Na minha opinião, só não aproveita literalmente quem não quer. Portanto, é isto, maltinha. De resto, pá, acho que já falámos tudo. Muito, muito obrigado, Lara e João, por terem vindo aqui ajudar a malta, dar a conhecer o curso e o vosso testemunho acima de tudo. Muito obrigado a toda a malta que esteve aí também no chat, ou a quem está a ver ou ouvir isto tudo depois, sem dúvida nenhuma. Para a semana, há mais de que curso? Tenho que esperar para ver. Como? Votando. É só isso. Vocês votam e eu vou lá. Vocês votam e eu vou lá. Isto é muito estranho. E vocês votam e eu vou depois lá ver quais são os cursos que têm mais votos e ele virá. É isso. É tão simples quanto isto. Muito obrigado a todos e, como eu costumo dizer, portem-se mal, que também é preciso. Um abraço.